Jesus Cristo, ele é absolutamente imprevisível, fora da caixa. Sabe aquela expressão que você já usou com alguém? Fulano de tal é tão previsível. Você não pode jamais dizer isso a respeito de Jesus, porque Jesus é absolutamente imprevisível. Muitos vivem achando que podem prever Jesus, podem encaixar Jesus nos seus planos. Jesus vai fazer isso, Jesus vai me dar aquilo, e tentam encaixotar Jesus. Entretanto, Jesus nos traz em tudo o que fez, tudo o que falou, o inverso do que nós esperamos. E de maneira muito forte nós percebemos que Jesus é imprevisível nas bem-aventuranças que estamos estudando. Elas estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e hoje nós chegamos na última bem-aventurança. Ela se encontra no versículo 10, versículo 11 e 12 de Mateus, capítulo 5. E eu quero dar uma breve passada nas bem-aventuranças, então, para mostrar o quanto Jesus é diferente, fora da caixinha, me perdoe essa expressão, de tudo que a gente imagina, a gente pensa, e isso vai ficar claro para você, você vai concordar comigo. Por exemplo, lá no versículo 3, nós vamos perceber que Jesus diz que quem é feliz é quem é pobre. E na nossa cabeça, o feliz é o rico. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, ponto final. O reino de Jesus é um reino de ponta cabeça. Feliz é quem não tem nada para mostrar, senão somente miséria espiritual. No versículo 4, a felicidade de Jesus é a felicidade de quem chora. Jesus diz assim: felizes os que choram. Jesus não cabe na nossa caixinha. A felicidade que a gente quer de Jesus é aquela, a felicidade que a gente ri à toa porque está tudo bem. E Jesus vem e diz: olha, chora pelos seus pecados. Essa é a bem-aventurança da vez. No versículo 5, nós encontramos Jesus dizendo assim: olha, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde é quem não reivindica direitos, quem não bate de frente, quem não exige as coisas, quem deixa para os outros. Isso é feliz. E a gente pensa na nossa caixinha que felicidade é o quê? As coisas do nosso jeito. Versículo 6, olha que coisa, Jesus vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede. Como assim, Jesus? Exato. Fome e sede de justiça. Fome e sede de praticar a vontade de Deus. E ele vai dizendo: bem-aventurados os puros de coração, no versículo 8. Bem-aventurado é quem tem pureza de coração, integridade de coração, santidade de vida. Bem-aventurados os pacificadores, versículo 9, pois eles serão chamados filhos de Deus. O reino que Jesus está trazendo é um reino de ponta cabeça, e eu diria de ponta cabeça, inclusive em relação ao que a maioria das igrejas estão pregando e ensinando, porque eu temo dizer que a maior parte das igrejas evangélicas estão pregando o contrário das bem-aventuranças. E Jesus, para nos dar o golpe final, para nos mostrar que o reino dele é um reino de ponta cabeça e quebrar todas as nossas previsões, a última bem-aventurança vai destacar ainda mais o quanto não podemos colocar Jesus na nossa caixinha. Preste bastante atenção como Jesus termina essa rota da felicidade. Veja na sua Bíblia, no versículo 11, versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Irmão, irmã, leve a sério o versículo 11. O versículo 11 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Percebe? Quando os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Verso 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. nossa felicidade está associada a ter as contas pagas, né? Essa é a felicidade de adulto, né? Estou feliz porque paguei as contas do mês. Felicidade de ter, ter a chance de gastar sem precisar pagar, às vezes também, né? Estou felizão porque, quebrei o cartão de crédito, enfiei o pé na jaca, estou alegrão comprando tudo, depois eu vejo para que eu faço, né? Estou felizão porque a pessoa que eu amo está do meu lado, ela me abraça, ela está comigo. Ou às vezes é o contrário, eu estou super feliz porque a pessoa que eu queria que estivesse longe está longe, graças a Deus. Essa é a associação de felicidade que nós fazemos. Entretanto, Jesus vem e termina as bem-aventuranças dizendo: felizes os perseguidos. Uma ideia absurda. Felizes os que são caluniados. Felizes os que são insultados, os que são perseguidos. Uma ideia contraditória. E eu quero trazer hoje uma parte da reflexão neste texto e na semana que vem encerrar o entendimento dessa passagem das Escrituras. Pela sua riqueza, vamos olhar para esse texto em dois domingos. E eu quero começar hoje compartilhando com você sobre a realidade da perseguição na qual Jesus está falando aqui. Que sofrimento é esse? Será que Jesus está dizendo que você tem que agora acabar o culto, ir para sua casa, pegar um chicote, como alguns fazem, e açoitar suas próprias costas? Como muitos cristãos fazem, alto flagelo. Jesus está dizendo que é bom sofrer? Feliz é quem sofre? A realidade do sofrimento e da perseguição de Jesus é: quem pode corretamente ser identificado como perseguido? E isso ser uma bem-aventurança. E o texto deixa bem claro no versículo 10: bem-aventurados quando vocês praticam a justiça e se identificam com ele, e por causa disso vocês sofrem. A palavra de Jesus Cristo é muito clara aqui: por causa da justiça. Veja, sofrer porque você se auto-impõe o sofrimento do alto flagelo, do jejum, o sofrimento, seja lá qual for, não é válido, não precisa, não deve fazer isso. Mais ainda, sofrer porque você errou não é bem-aventurança, é vergonha. Para o crente é derrota. Para o crente ser punido e castigado, né, tomar aquela multa porque ultrapassou o limite de velocidade, isso é vergonhoso para o crente. Sofrer tirando uma nota baixa porque não estudou, eu tirei nota zero, isso é vergonha, né? Sofrer porque então eu fui demitido, e eu fui demitido do trabalho porque eu me meti em briga, fofoca ou fiz corpo mole, isso é vergonhoso. Quando o crente sofre, o discípulo de Jesus sofre porque quebrou a lei de Deus, não é vitória, é derrota. Jesus está falando do contrário. É quando o seguidor dele é perseguido e hostilizado porque vive uma vida de acordo com os justos padrões de Deus. E os outros não gostam. O mundo não gosta. Os amigos, entre aspas, não gostam. Os vizinhos, os familiares, muitas vezes não gostam desse estilo de vida, dessa fidelidade do seguidor de Jesus. É nisso que você entrou, é nesse caminho que você entrou quando decidiu crer em Jesus. O apóstolo Pedro já falava sobre isso há muito tempo atrás, não é de hoje. No capítulo 2 da primeira carta, no verso 20, ele vai dizer assim: pois que glória há, 1 Pedro 2:20, nós temos aqui na tela, por favor, que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? A pergunta, não tem glória nenhuma. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Veja o que Pedro está trazendo para nós. Não tem vantagem nenhuma sofrer porque você erra, mas se você sofre porque faz o bem, então isso é agradável a Deus, vocês são felizes. Esse é o chamado de Cristo. E aí você olha para mim e diz assim: poxa vida, ser fiel a Cristo lá no meu casamento, ser fiel a Cristo com o meu dinheiro, ser fiel a Cristo lá na internet, ser fiel a Cristo no meu dia a dia já é difícil, e agora você está dizendo que além dessa dificuldade, eu ainda tenho que lidar com um efeito colateral disso? Sim, estou dizendo isso. E você diz, por quê? Por causa de um conflito espiritual constante que existe no mundo, e você precisa ter bem claro de qual lado desse conflito você está. Ou você está de um lado ou do outro, não tem como estar no meio. Que conflito é esse? É o conflito entre dois sistemas de valores que nunca vão casar um com o outro. Tá? Se você acha que a direita brasileira nunca vai casar com a esquerda brasileira, né? Esse é o debate de hoje, o Bolsonaro e o Lula. É mais fácil você ver o Bolsonaro e o Lula se abraçando do que ver uma reconciliação espiritual acontecendo, como você vai perceber. É mais fácil você ver Israel se reconciliando com os palestinos do que enxergar as trevas se reconciliando com a luz. O conflito espiritual irreconciliável que existe no mundo é o conflito entre as trevas e a luz. E elas nunca vão dar as mãos e ter parceria. A questão é você escolher de que lado você está. E se você estiver do lado de Deus, o mundo vai estar do lado oposto. O mundo se aborrece da justiça, com a justiça do reino de Jesus Cristo. O mundo não gosta, o mundo rejeita, ele acha careta seguir Jesus fielmente. O mundo acha ultrapassado, o mundo acha fanatismo, o mundo odeia. 1 Pedro capítulo 4 vai dizer para nós o seguinte, no versículo 3: no passado vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem. Então ele está falando, vocês estavam nas trevas. E vocês desperdiçaram tempo com o quê? Com imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desregradas, além da detestável adoração de ídolos. Vocês desperdiçaram tempo nisso, isso estragou a vida de vocês, vocês estavam nas trevas. Mas agora, vocês estão na luz, o que que acontece? As pessoas que ainda estão nas trevas vão aplaudir você? Não, elas ficam surpresas quando vocês deixam de participar de suas práticas desregradas e destrutivas, e não somente ficam surpresas, como elas vão difamar. O apóstolo Pedro está dizendo, é natural que as trevas odeiem a luz, é natural que as trevas odeiem você e a mim. É normal, é esperado. Então é por causa da justiça, por causa da prática da justiça, no versículo 10. Mas essa realidade da perseguição também se mostra no versículo 11, de uma maneira também mais específica. Não somente por causa da justiça, mas por causa do compromisso com Jesus. Veja o versículo 11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa fizerem tudo isso, insultarem, perseguirem, etc, etc. Não só por causa de praticar a justiça, mas porque você se identifica como seguidor de Jesus. Você bate na mesa e diz, eu sou crente, eu sigo a Cristo, eu não sirvo Maria, eu não sirvo os ídolos, eu não sirvo religiões, eu não sirvo a internet, eu não sirvo o pecado, eu só tenho um Senhor na minha vida, eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E Jesus está dizendo, se você sofrer por isso, bem-aventurado. E esse é mais uma vez o reino de ponta cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deve estar pensando assim, mas o mundo gosta de Jesus? Gosta? O mundo gosta de Jesus? Gosta. O mundo gosta do Jesus bonzinho, camarada, retratado num quadro, né? Com aquela carinha de coitado. Aquele não é Jesus. Aquele Jesus legalzão, gravado em pinturas, com expressão dócil. O mundo gosta desse Jesus pau para toda obra. Olha, está com um problema? A solução é Jesus. O mundo gosta de Jesus. Jesus vai resolver o meu problema? Pô, Jesus é legal. Só que o Jesus que está sendo apresentado na Bíblia não é um Jesus que resolve problemas. Ele é o Jesus que traz problemas. dizer que ele é o maior encrenqueiro que você pode ter na sua vida. Ele falou, meu amigo, você vai me seguir? Eu vou trazer problema para você. Não é isso que Jesus está dizendo. O Jesus legal é falso. O mundo gosta, mas o Jesus verdadeiro não é. Peraí, o Jesus que vai complicar minha vida? Eu vou ter que pagar o preço para seguir a ele? As pessoas vão me criticar? Eu vou ter que me desprender? Eu vou ter que me entregar para ele? Abrir mão do meu tempo? Abrir mão dos meus afazeres? Abrir mão dos meus recursos? O Jesus que me dá, entre aspas, prejuízo? Esse é o Jesus que traz problema. Esse é o Jesus que o mundo não gosta e o mundo odeia. Quando Jesus estava aqui na terra, ele já enfrentou esse ódio. E esse ódio por Jesus aqui na terra foi tão grande que levaram ele para a cruz. E ainda hoje o mundo continua odiando Jesus. Em João 15:20, o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos e diz: vocês se lembram do que eu lhes disse? Olha, o escravo não é maior do que o seu Senhor? Isso é uma pergunta. Estão lembrados que eu falei isso? Então, o escravo não é maior que seu Senhor. Vocês são meus escravos. Então, uma vez que me perseguiram, também os perseguiram. Essa é a realidade da perseguição. Do Jesus que não resolve o problema. O Jesus que te traz problema. Mas ele te traz um problema, que é uma bem-aventurança. Não existe nenhuma bem-aventurança parecida com essa em nenhum lugar do mundo e por toda a eternidade. Veja, destaco e repito, não se trata de sofrer por algo errado que você disse ou fez, mas simplesmente porque você disse: eu sou cristão. Então você é ridicularizado, desprezado e agredido. A fé verdadeira custa. Custa, tem um preço, e um dos preços é a perseguição. Caso contrário, a fé cristã é só uma crendice falsa e passageira. O discípulo de Jesus é perseguido por ser um determinado tipo de pessoa e se comportar de uma determinada forma. Então esta é a realidade da perseguição. E eu quero avançar agora para os tipos de perseguição que podemos sofrer e que Jesus nos apresenta nesse texto. E no versículo 10, o primeiro tipo de perseguição é a perseguição com a espada. E por que eu digo espada? O versículo 10 não fala de espada, não fala. Mas a palavra perseguidos é uma palavra que significa ir atrás de alguém para ferir. E a maneira como se feria alguém naqueles tempos era com a espada. Então a primeira maneira pela qual a perseguição ao crente acontece é pela espada. Acredite se quiser. Para você é difícil imaginar, porque você está num Brasil democrático, num Brasil livre, num Brasil cristão, entre aspas. A gente não sabe o que é isso. Mas ao longo da história da igreja e ainda hoje, a espada persegue os seguidores de Jesus. Só para você ter uma ideia, os apóstolos de Cristo, todos eles, foram perseguidos de forma implacável, tá? O Mateus, que escreveu esse evangelho, o Pedro, que escreveu alguns versículos que lemos hoje, os apóstolos de Jesus, diz Paulo, eram considerados o lixo do mundo, a escória de todos. Vou dar uns exemplos. André, um dos apóstolos, irmão de Pedro. A história diz que André foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. A história nos diz que Paulo, depois de todo o sofrimento que a Bíblia diz que ele sofreu, a história diz que ele foi decapitado por ordem do imperador romano. Paulo apóstolo. A Bíblia nos conta que Tiago foi passado ao fio da espada por ordem de Herodes. João, o grande apóstolo João, foi o único que ficou idoso. Todos os outros morreram antes. João ficou idoso, mas ele foi deportado para uma ilha prisão. Ele ficou preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. Só para você ter uma ideia como a espada faz parte da história dos seguidores de Jesus. Você já ouviu falar no pastor Youssef Nadarkhani? Youssef Nadarkhani não é um contemporâneo de Pedro, Paulo, ele é um contemporâneo nosso. Acredita-se que ele esteja vivo, ele é um pastor iraniano. Ele já foi condenado diversas vezes no Irã por plantar igrejas e anunciar a fé cristã. Tem uma história longa dele lá no site de Portas Abertas. Esse pastor Youssef já foi para a prisão, foi solto da prisão inúmeras vezes, ali sofreu maus tratos, foi exilado, pagou fiança para ser solto várias vezes, e um tempo atrás ele recebeu a sentença e sofreu a sentença. Já que você fica falando dessa fé cristã e plantando igrejas, você sofrerá o castigo de 30 chicotadas do Estado Islâmico, o Estado iraniano. E ele sofreu 30 chicotadas por causa disso. A espada perseguiu e persegue os seguidores de Jesus. Aqui no Brasil, talvez você não leve chicotada nas costas por ser cristão. Eu espero que não. Mas se você levar Jesus Cristo a sério, isso vai trazer alguma perda para você. Nós vamos entender que perdas podem ser essas. Antes, eu queria destacar a segunda maneira pela qual Jesus diz que nós somos perseguidos. A primeira é pela espada, a segunda é pela língua. Pela língua. Indo para o versículo 11, Jesus vai falar do sofrimento de ataques verbais. Bem-aventurados serão quando, por minha causa, atacarem vocês verbalmente, insultando, perseguindo e levantando calúnia. A espada dói, mas a língua também dói. A língua é poderosa, é imortal, é fogo, é veneno, e pode matar a reputação de uma pessoa. E Jesus deixa claro três maneiras de ataque verbal que nós podemos sofrer. Aqui, por exemplo, ele fala de sermos insultados e injuriados. A palavra insulto aqui é jogar na cara, maltratar com palavras cruéis que depreciam. Como assim jogar na cara? O que é que jogaram na cara de Jesus quando ele estava aqui na terra? Você se lembra? Jesus, aquele bêbado. Falaram isso para Jesus. Jesus, aquele amigo das prostitutas. Jesus, aquele endemoniado. Jogaram isso na cara de Jesus. Paulo foi chamado de tudo quanto é nome, foi chamado de tagarela. Paulo foi chamado de impostor, falso apóstolo, de tudo. Ao longo da história da igreja, quando você estuda a história da igreja, os seguidores de Jesus receberam todo tipo de insulto público. Por exemplo, sabia que crentes foram chamados de canibais? Porque eles diziam que comiam o corpo e o sangue de Cristo na ceia. Canibais. Os crentes são chamados de imorais, incendiários, rebeldes, e os crentes foram chamados até de ateus. Mas como assim, crente, ateu? É, porque eles não adoravam o Deus romano, os deuses romanos. Então eles eram ateus em relação às divindades romanas. Insulto, jogar na cara. Outro insulto verbal é o insulto da mentira. Mentindo, disserem toda coisa ruim contra vocês, diz Jesus. A mentira é uma arma diabólica, que é o quê? Negar, alterar ou esconder um fato. Irmão, irmã, amigo, amiga, não dá para contar quantas mentiras já foram contadas e levantadas contra os servos de Deus na Bíblia e ao longo da história. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanamente falando, foi para a cruz por causa de mentiras. Levantaram mentiras contra Jesus. Ah, Jesus está se rebelando contra César. Jesus falou que vai destruir o templo. Entortaram as coisas que Jesus falava. Levantaram mentiras contra ele. Insulto, mentira e maledicência, falar mal, falar coisas que não correspondem com a verdade, para denegrir a pessoa, envergonhar, destruir o discípulo de Jesus. O diabo é chamado de acusador, e os que estão nas trevas seguem os caminhos do diabo, ficam falando mal, e o mundo fala mal do crente, e conta mentiras sobre o crente. Essa perseguição que aconteceu na época de Jesus e dos apóstolos, foi implacável também na igreja que eles plantaram. Assim que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos espalham o evangelho, igrejas se multiplicam no Império Romano. Primeira coisa que acontece é que os crentes são expulsos de Jerusalém. Os crentes foram jogados aos leões nas arenas romanas. Crentes foram queimados vivos na fogueira. Diz a história que seguidores de Jesus do Império Romano eram untados com resina e eram incendiados vivos para servirem de postes de luz às ruas de Roma. Diz alguns historiadores que alguns eram enrolados com peles de animais para os cães de caça irem mordê-los. E isso tudo aconteceu naquela época por um motivo principal, que é o seguinte: o Império Romano, ele queria e conseguiu unificar o mundo todo. O Império Romano queria ser o Império Único. E a parte mais importante dessa unidade era a adoração ao Imperador. O elo de tudo isso é: o Imperador Romano é Deus. Todos se unam em torno deste Deus. Por exemplo, era obrigatório uma vez por ano os súditos do Império queimarem incenso ao Deus Imperador no Templo Romano. Era obrigatório todos dizerem: César é o Senhor. Era o nome do Imperador Romano. César é o Senhor. Você acha que os crentes diziam que César é o Senhor? Não diziam. Você acha que os seguidores de Jesus iam lá queimar incenso para o Imperador? Não iam. Por isso, eles foram considerados revolucionários, traidores, ilegais, e foram mal falados, foram presos, torturados e mortos. Então, nós falamos aqui da perseguição na era apostólica, a perseguição na era da igreja primitiva, mas a perseguição continuou ao longo da história da igreja. Por exemplo, na época da reforma protestante, 1500 anos depois de Cristo, um camarada chamado John Huss e outro camarada chamado Giovanni Savonarola foram queimados vivos por causa da fé que defendiam. Existe um homem chamado John Wycliffe, que trabalhou com tradução da Bíblia, que ele precisou se esconder. O famoso Lutero, Martinho Lutero, ficou trancado no mosteiro, senão iam pegar também. William Tyndale foi assassinado por causa da tradução da Bíblia que ele fez, e ele foi esquartejado. Os chamados huguenotes, que eram calvinistas franceses, também foram perseguidos e assassinados. Inclusive, a história conta que os primeiros protestantes que chegaram no Brasil foram protestantes calvinistas que foram perseguidos e mortos. E somente alguns séculos depois é que novamente outros protestantes chegaram e plantaram o protestantismo aqui no Brasil. Você já ouviu falar na noite de São Bartolomeu? Ela aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Na noite de São Bartolomeu, se você vê algum devoto dizendo que é devoto de São Bartolomeu, repreende esse negócio, porque na noite de São Bartolomeu, 70 mil crentes franceses foram esmagados e mortos por causa da sua fé em Cristo. A Inglaterra teve uma rainha, só para você ter uma ideia, que chamava Maria Tudor. E sabe qual é o apelido dela? Maria a Sanguinária. Ela viveu lá em 1550. E ela matou tantos crentes protestantes que receberam esse apelido, Maria a Sanguinária. Então nós temos a perseguição acontecendo ao longo da história da igreja. E em tempos recentes, como vimos esse pastor iraniano, a perseguição continua acontecendo. Não sei se você sabe, mas em tempos recentes, o comunismo ateu matou milhões de crentes no século XX. Países islâmicos hoje perseguem, torturam e matam milhares de cristãos. Eu me refiro novamente ao site de Portas Abertas, que traz informações sobre isso, e por exemplo, lá eles informam os três países onde a perseguição é mais intensa hoje no mundo. Você consegue imaginar quais são os três países? Em primeiro lugar, Coreia do Norte. Ore pela Coreia do Norte. Ore por quem é crente ali, porque ele não tem a liberdade que você tem. Ele não pode pregar o evangelho como você pode. Ele não pode dizer que ele é crente como você pode. Ele não pode nada. Em segundo lugar é a Somália. Ore por esse país e pelos crentes que ali estão. Em terceiro lugar, a Líbia. Os três primeiros, onde a perseguição é mais intensa: Coreia do Norte, Somália e Líbia. Olha só a estimativa. Pensa num número. Quantos cristãos no mundo hoje, 2024, você acredita que estão sofrendo o que Jesus falou aqui? Quantos? Imagina um número. O número que eu tenho aqui, informado pelos pesquisadores, é o número de 365 milhões de cristãos enfrentando algum tipo de dificuldade como resultado de se identificar com Cristo. Algum tipo de perda de direitos, de gozação, de ataque, de não poder orar, não poder ir à igreja, não poder ler a Bíblia, não poder evangelizar, coisas desse tipo. Países onde se converter a Jesus é proibido. Países onde a pessoa tem que deixar a casa e o emprego, porque ele agora é crente, vai preso, é açoitado, é agredido, é morto. Agora, de que maneira você pode trazer isso para a sua vida hoje? Nós vamos sofrer algum tipo de dano se nós nos colocarmos contrários a práticas injustas e perversas que estão impregnadas no nosso mundo. Você que é aluno, você vai ter que arcar com uma nota baixa, um zero na prova, se você não estudar. Às vezes até o seu professor te incentiva a colar na prova, porque eu frequento escolas, eu sei que às vezes até o professor dá uma coladinha aí, tira uma nota e sai da minha reta, passa adiante. E se você é crente em Jesus, você vai tirar zero, você vai ter que resolver aquele problema lá. É um sofrimento. Se você defender um valor moral bíblico, por exemplo, eu defendo e vivo um casamento entre um homem e uma mulher, essa é a minha opinião. Eu não vou brigar com os outros, eu não vou xingar com os outros. Mas se eu defender isso hoje, eu posso até ser processado por alguém que defende o homossexualismo. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar em silêncio? Eu vou me acovardar? Não, eu não vou desrespeitar o homossexual. Eu não vou apontar o dedo na cara dele e dizer que ele vai para o inferno. Eu não vou atacá-lo e persegui-lo, mas eu vou expor a opinião que a palavra de Deus traz acerca da prática dele, como uma prática equivocada, como tantas outras, como a mentira, como o roubo, como o ódio, como o adultério, como desrespeitar os pais, como sonegar impostos. A prática homossexual também é uma prática equivocada, e dizer isso hoje em dia pode trazer problema para você. Se você, jovem, vai levar Cristo a sério, você vai ter que sofrer na sua solteirice, porque você vai ter que decidir se guardar até o casamento. Piorou quando você começar a namorar, porque namorado, namorada não é objeto para você tocar e estimular fisicamente, a ele, você a ele e ele a você e vice-versa. Você tem que lutar para dizer: não, meu namoro não vai ter intimidades físicas, porque as intimidades físicas, segundo a palavra de Deus, são para o casamento, para um casal casado. E aí entra Jesus dizendo: você vai sofrer, mas esse sofrimento vai ser uma bem-aventurança. Se você seguir as leis nos seus negócios, no seu trabalho. Se você for trabalhar corretamente, se você for vender corretamente, comprar corretamente, levar a sério os impostos, as declarações, os compromissos que um cristão tem com a sociedade, você vai ter problema, prejuízo. Mais fácil, naquele atalho, né, que você livra ali de pagar um negócio a mais, um imposto. Jesus está dizendo, bem-aventurado. Então, nessa primeira reflexão em cima desta bem-aventurança, que é uma bem-aventurança de ponta cabeça, nós percebemos a realidade da perseguição e percebemos os tipos de perseguição. E eu quero compartilhar com você ainda, numa próxima oportunidade, que resposta dar à perseguição, porque uma resposta tem que ser dada, e que recompensas temos se formos perseguidos. Mas agora, nesse momento, eu convido você à reflexão e trago a você esse apelo. Aonde está fincada a sua felicidade? Felicidade para você hoje é sinônimo de quê? Quero dizer que, não entenda mal, felicidade não é sinônimo de sofrimento e perseguição. Felicidade é sinônimo de fidelidade a Cristo. Essa fidelidade pode trazer sofrimento, mas a minha alegria é porque eu ando com Cristo. Ele sofreu por mim. Eu estou disposto a sofrer por Ele, se necessário for. Ainda que haja um dano colateral, a minha felicidade será maior. Porque eu digo para você, assim diz as Escrituras do nosso Deus, nada vai trazer mais felicidade ou felicidade verdadeira que não seja o discipulado, o seguimento fiel de Jesus Cristo. Nada vai trazer mais felicidade para você, ou verdadeira felicidade, que não seja seguir fielmente a Cristo. A felicidade que você saúda hoje numa conta bancária com algum dinheiro, amanhã uma felicidade que foi embora porque o dinheiro foi embora, ou porque você precisa de mais dinheiro do que já tem. Você sabe disso. A felicidade que você saúda por um estado de saúde bacana hoje, amanhã se vai porque algum outro problema de saúde virá. A felicidade que você pode saudar quando chega um filho, quando você tem uma criança, algum tempo depois essa criança pode estar trazendo uma dor de cabeça terrível. Coisas podem trazer alegria para o nosso coração, não tem problema nenhum, filho, dinheiro, saúde, mas a nossa felicidade tem que ser o seguimento fiel de Jesus Cristo. Nisso precisa estar o nosso prazer, nisso precisa estar o nosso contentamento. Eu gostaria que você, então, nesse culto, nessa noite, se rendesse a Cristo. Você desse essa resposta ao Senhor: Jesus, eu me rendo aos seus pés. Tu, Senhor Jesus Cristo, és tudo o que eu preciso para a minha igreja. Eu me lanço aos seus braços. Tu és tudo o que eu preciso. Que esse seja o desejo do teu coração. Amém? Que seja isso que você tem lá dentro de você, Senhor. O Senhor Jesus é o tesouro maior. O Senhor Jesus é a riqueza última, primeira. E andar com Jesus, perto de Jesus, fidelidade a Cristo, é o que há de mais precioso. Vamos orar nesse sentido. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por o Senhor ser a nossa alegria, aqui e na eternidade. Só em Ti, Senhor, está a nossa esperança. Só em Ti está o nosso prazer, o nosso descanso, o nosso consolo. É isso que como igreja declaramos nesta noite. E novamente queremos renovar o desejo e o compromisso do nosso coração. Que a uma só voz nós clamamos a Ti, sabendo que tudo vem de Ti e tudo está no Senhor. Que a uma só voz declaramos agora, Senhor, como igreja, vamos caminhar por Ti, pois Tu és a nossa direção, Tu és o sol que nos guia. Ainda que tudo venha a falhar, Senhor, o Teu amor jamais nos deixará. Então, em oração, nós renovamos diante do Senhor essa nossa entrega ao Senhor, como a razão da nossa verdadeira alegria. Amém.